Olá, tudo bem com você? Começando mais um Hopi Hour, seja muito bem-vindo, obrigado porque você está aí, preparado, pronto para ter mais uma conversa muito edificante, uma conversa que realmente vai contribuir para a sua caminhada espiritual. Isso hoje tem muito a ver com família. A gente está aproveitando que logo ali, ó, para você que está assistindo, ouvindo o nosso podcast, quando ele está sendo lançado, é domingo, é Dia das Crianças. Então, como este não é um produto infantil, a gente resolveu falar com os responsáveis pelas crianças e a gente vai falar de vários aspectos do universo infantil, parentalidade também, no programa de hoje. De volta aqui, me ajudando na entrevista de hoje, a minha amiga Joyce Zanardi.
Tudo bom?
Mas foi um tudo bom meio cansado, Joyce. É uma coisa meio mãe?
É uma coisa meio mãe cansada. Isso tem fundamento, com certeza. Que
bem-vinda,
bom estar aqui de volta.
Bem-vinda de volta.
Obrigada,
viu,
pelo convite.
E a gente está recebendo uma convidada hoje que tem muito para falar sobre esse assunto, que é a Cristiane Saraguchi. Eu acertei, não?
É Saraguchi.
Saraguchi. Então, olha, a Cristiane é neuropsicopedagoga, coach analista comportamental. A atuação profissional dela se concentra nessa interação entre educação, saúde, com foco no desenvolvimento humano e também na inclusão. Ela se descreve como professora, terapeuta e aprendiz, porque somos todos, né?
Todos aprendizes.
E ela tem essa missão de melhorar a vida das pessoas por meio da educação. Então, muito obrigado pela sua presença também, viu, Cristiane?
Eu que agradeço, Wagner, amei o convite. Espero que hoje a gente consiga levar bastante informação para essas famílias, né? Que é um assunto realmente muito pertinente nos tempos de hoje, inclusive, que nós vivemos.
Com certeza.
Bem desafiador, é um tempo muito desafiador.
Muito desafiadores. Eu tenho certeza que quando eu falei que é educação de filhos, a audiência já deu uma triplicada. E você que está aí assistindo a gente, por exemplo, no YouTube, já encaminha esse vídeo para um batalhão de pais aí, amigos, porque hoje, eu não sei você, Joyce, mas eu tô aqui para fazer a minha consulta particular.
Nossa, gente, eu tava me preparando para falar exatamente isso.
Né? A gente tem um roteiro. Não sei se precisaria, porque a gente quer colocar o nosso ponto aqui. Nós vamos tentar representar todos vocês que estão aí na luta, né, para educar essa nova geração.
Exatamente.
Então, esse é o assunto. Então, se inscreve no canal, compartilha, como eu disse, com todo mundo. É legal você se inscrever, porque a gente trata de diferentes temas. Se de repente chegou esse conteúdo para você, por causa aqui da Cristiane e da Joyce, ou por causa do conteúdo que a gente está tratando, a gente semanalmente tem episódios aqui falando sobre os mais diferentes temas. Então, você pode começar a se inscrever no canal e receber todos os episódios aí para você.
E até se, de repente, esse tema de hoje não for um tema para a pessoa que, de repente, caiu aqui no canal, né? Mas é tão importante que todos nós saibamos como lidar com as nossas crianças, nossa futura geração. Se você é tio, se você é tia, se você pretende casar, se você ainda é solteiro,
é hora
de se informar, né? Esse assunto é importante para todos.
Importantíssimo. Aí, antes de entrar aqui logo na primeira pergunta, deixa eu falar para você desse lançamento. A gente está no início dessa campanha aqui, olha, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Então, a Revista Esperança, você que acompanha aqui o Hopi Hour já conhece, a gente tem diferentes edições da Revista Esperança, sempre trazendo temas bíblicos, inclusive, e não é diferente. Rodrigo Silva, você já conhece, né? Ele é um apresentador aqui da Novo Tempo, influenciador digital, um arqueólogo, professor na área de teologia, filosofia, história. Então, ele se envolveu numa aventura aqui, com um grupo de crianças. Eles estão descobrindo. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, para você entender como é esse fascículo da Revista Esperança, ó. Então, é uma história em quadrinhos, é um HQ. Então, seu filho vai gostar muito. E como todas as edições da Revista Esperança, é completamente grátis. Você pode entrar. Posso mostrar aqui o link, produção? A gente tem esse link aqui, ó, que é novotempo.com/tesouros. novotempo.com/tesouros. Essa é a cara quando você entrar aí nesse link. Tem diferentes atividades para você fazer com as crianças, inclusive. Aquele negócio de... Você sai de um caminho e chega no outro, sabe? Um labirinto. Tem pequenos joguinhos, assim, que são muito instrutivos e tudo mais, ó. Você pode imprimir isso, colorir, porque tá super na onda, né? Na moda, a história dos Bob Goods. Então, você pode fazer tudo isso. E você pode pedir, inclusive, a sua edição da revista Esperança, com o Rodrigo Silva descobrindo tesouros. E aí, então tá aqui, ó, novotempo.com/tesouros. Esse é o link, você entra, vai preencher um cadastro que a gente tá mostrando aqui, ó, que é rápido, mas são informações básicas pra gente conseguir mandar essa revista até a sua casa. E aí... você vai receber. Você pode pedir também o digital, uma versão digital. Vai chegar na hora para você, colorido e tudo mais. Mas se você quiser receber a revista impressa, a gente manda. Você não vai pagar pela revista e nem pelo envio da revista até a sua casa. Completamente grátis. E aí, inclusive, em comemoração, para divulgação dessa revista, a gente está lançando um seriado infanto-juvenil. Muito legal. Você que acompanha a gente nas redes sociais já viu um pouco dessa história. O que acontece? A revista traz uma história aqui do Rodrigo com esse personagem que eu acho que ele chama Otávio. Ah, Olavo.
Esse
menino aqui.
É Afonso.
Afonso. Olha como ela tá bem informada. Então, o Rodrigo tem toda uma aventura com o Afonso aqui. O seriado começa com o jeito que a história terminou na revista. O Afonso, ele se junta a outros amigos e tem toda uma nova aventura que acontece no Em Busca de Evidências. Não, Pequenas Evidências. Vamos dar uma olhada aqui no trailer desse seriado que está disponível no nosso canal do NT Play. Semanalmente a gente vai lançando os episódios. A gente tem o primeiro episódio que está lá no canal e aí semanalmente a gente vai lançando os próximos. A gente pode ver o trailer, produção? Podemos? Então vamos lá, vamos assistir.
Ser igual a ele quando eu crescer. Tipo o professor Rodrigo. Arqueólogo.
Você já tem um chapéu? Que os arqueólogos fazem?
Lindo, né? Pequenas Evidências já está disponível, o primeiro episódio no NT Play. Dá para aproveitar o domingão com as crianças aí e já assistir esse primeiro episódio, tá bom? Muito legal, né?
Muito bom.
A gente ter esses materiais disponíveis e de qualidade, com informação para as crianças.
Nossa, eu queria ser criança nessa época.
Nessa época. A gente não tinha isso,
não,
né?
Não tinha isso. E aí a importância também de pedir a revista, né? Antes de assistir o seriado, porque você vai conseguir acompanhar a história desde o começo, né? Entender como que chegou até ali.
Legal.
Eu vou levar a minha hoje.
Já tá aí na mão. Aí, vamos lá, né? O Dia das Crianças, ele reforça muito essa ideia do brincar, né? Acho que todos os pais, domingo, vão querer gastar um tempinho brincando com as crianças. A culpa de não ter brincado durante todos os outros dias do ano, acho que vai cair forte ali no Dia das Crianças. Nem muitas crianças vão ganhar brinquedo e tudo mais. Agora, essa história do brincar não é só uma coisa legal para a criança, é uma coisa fundamental para o desenvolvimento da criança, né? A criança precisa brincar para se desenvolver, certo?
Certo. Através da brincadeira é que a criança desenvolve várias habilidades, né? Para você ter uma ideia, do 0 aos 2 anos, a criança está numa fase que a gente chama de sensório-motora. Então, é aquela idade da exploração, de explorar o ambiente, de conhecer as coisas através do tato. Muitas vezes, as crianças são repreendidas, inclusive, por mexer nas coisas, mas... Exatamente, esse é o papel dessa fase. A criança aprende através do tato, né? Tudo que ela toca, de texturas. Então, quando elas são pequenininhas, por isso que nós precisamos tirar essas crianças do celular e da tecnologia. A criança, até os 2 anos, ela não pode ter contato com tecnologia. Por quê? Por causa do desenvolvimento cerebral. É importantíssimo que essa criança explore o ambiente. E o brincar, ele vai muito além só dos brinquedos. Porque quando a gente fala em brincar, a gente já pensa em brinquedos, né? Não, o brincar é explorar. O brincar é você poder subir, é você poder se equilibrar, é você poder se sujar, se machucar. E muitas vezes os pais têm medo, inclusive, da criança se machucar. É, eu escrevi um artigo recentemente falando sobre isso, né? Bendito seja o joelho ralado. É, que vocês, como eu, né? Nós somos de uma outra época. Nós não nascemos imersos na tecnologia. Então, o que nós fazíamos antes?
É, era aventura, né?
Era rua.
Toda criança que teve uma boa infância tem uma cicatriz no queixo.
Ah, eu não tive.
Eu tive
eu
uma
saí
cicatriz
ilesa
no,
da minha
no,
infância.
No queixo.
Mas sabe de uma coisa? Enquanto você falava da brincadeira, que é necessário e tudo mais, eu me lembrei de uma história de quando eu era pequena. E antes da gente entrar aqui ao vivo, eu tava tentando te contar que eu não sou laudada, mas eu acho que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. É, hoje, enquanto adulta, eu canalizei essa hiperatividade para produtividade. Mas enquanto criança, eu identifiquei que eu tinha. Eu mesma identifiquei quando eu entrei na juventude, assim, eu comecei a me entender melhor. Mas enfim, a história é a seguinte. Conta a minha mãe que eu não aprendi a andar, eu já aprendi a correr. Acho que por conta dessa hiperatividade, né? Então, eu corria. Eu
Uma não criança
andava.
Não anda mesmo, criança só corre.
Não é? Só que minha mãe fala que eu corria e para dar impulso, eu corria com um braço só, assim, ó. Então, eu corria de lado. Mas, enfim, um dia desses, correndo, meu pai tinha ido até... Ele gostava muito de pescar no Pantanal, ele tinha ido até a cozinha afiar o facão, porque ele ia sair de viagem. E ele estava levando esse facão pro quarto dele, onde ele guardava num lugar seguro. E eu corri. E eu trombei com ele, né, com esse facão afiado. Ainda bem que nada aconteceu, mas ele me deu uma mega bronca. E eu, muito chateada, porque eu achava que eu estava no meu direito de correr. Ele estava me privando do meu direito de ser criança. Então, eu deixei no travesseiro dele um recadinho, um bilhetinho, onde eu escrevi. Toda criança tem o direito de correr e brincar. Eu devia ter uns 5 anos. Eu tinha acabado de ser alfabetizada. E ele guardou essa cartinha, lamentavelmente ele faleceu durante a pandemia, mas nós encontramos essa cartinha nas coisas dele guardadas até então. Então, essa questão do brincar, como você falou, brincar é uma expressão da criança, né? Então, não é só um brinquedo que você coloca na frente dela. Toda situação pode ser uma oportunidade para brincar com aquela criança. Situações rotineiras. Você pode dar algum exemplo para a gente de como a gente inclui na educação o brincar?
Bom, você é mãe, como eu, né? E uma coisa que vocês devem ter percebido, que as crianças pequenas, elas gostam muito mais de coisas que não são brinquedos, muitas vezes, do que do brinquedo.
Verdade, o tapuera,
caixa
panela.
De papelão. Vocês perceberam como caixa de papelão agrada a criança?
Sim.
É.
Porque essa fase do brincar é uma fase onde a criança desenvolve a criatividade. Então, o que os pais precisam ficar atentos, né? O brincar é o brincar livremente mesmo. Um cano pode virar algo incrível. Uma caixa de papelão vira um trem, vira um carrinho. A criança, ela se expressa através desse brincar. Então, o brincar não necessariamente são brinquedos caros. Pelo contrário, eu acredito o seguinte, quando você dá materiais, inclusive, que não são estruturados, porque o brinquedo a gente chama de brinquedos que são materiais estruturados, eles são próprios
para aquilo.
Já outros materiais não foram feitos para isso. A criança, quando ela pega materiais não estruturados, ela vai ter que fazer o quê com aqueles materiais? Criar. Isso é muito importante. Esse brincar livremente, esse criar, esse se sujar. Quantos de vocês, assim como eu, né? Quem tá assistindo a gente, que são mais velhos, o que, que nós fazíamos? Comidinha onde?
Na lama.
Eu pegava folha.
Folha. Colocava na panelinha. Hoje eu penso assim, é uma outra geração, né? Que a gente chama hoje os mais jovens aí de geração alfa. Mas tem os ganhos, a gente sabe que algumas coisas são positivas, né? A tecnologia trouxe mais agilidade, mais rapidez, porém, temos que tomar cuidado. Porque essa exploração, essa criatividade, a gente vem percebendo que eles vêm perdendo ao longo do tempo. Porque é tudo pronto. Muitas escolas estão, inclusive, retirando já fora do Brasil, né? Que investiram muito em tecnologia, estão retirando. Por quê? Porque perceberam um declínio cognitivo, perceberam que isso não foi positivo. Então, essa fase da infância, e a gente, né, nós especialistas, nós falamos muito sobre isso, que é não tenha pressa, por exemplo, de alfabetizar seu filho. Por quê? Porque ele precisa brincar. Quando ele brinca, ele aprende sobre tudo. Sobre o que é alto, o que é baixo, o que é dentro, o que é fora. O equilíbrio. Porque o brincar, ele está relacionado à parte sensorial. Nós aprendemos através da nossa parte sensorial, dos nossos órgãos sensoriais. Só que o que muitas vezes as pessoas não sabem é que vai muito além dos cinco sentidos que vocês conhecem. A propriocepção, por exemplo... Ela faz o quê? Trabalha movimento do corpo. É você colocar o seu corpo num espaço. Força. Quando você solta um objeto e a criança segura, por exemplo. Uhum. Ela está ali treinando o quê? A força que ela tem que aplicar. Que é quando a gente pega um copo. Por que, que a criança pequenininha, a gente vai ensinando a pegar no copinho de plástico? Esse copinho que é mais molinho, que a gente usa descartável. Pode ver que no início eles apertam com muita força. Por quê? Porque ainda não está com esse sistema proprioceptivo ainda desenvolvido. Uhum. Ele vai desenvolver na interação com o ambiente, nas brincadeiras. O equilíbrio, que é o sistema vestibular. O sistema vestibular, ele faz parte do sistema sensorial. É importantíssimo. Então, a criança subir... As crianças têm mania de equilibrar no murinho?
Sim.
E os pais entram em desespero. Menino, sai daí, pelo amor de Deus.
Mas foi assim que eu ganhei a minha cicatriz no queixo. Isso. Equilibrando no murinho.
Tá ótimo. Tá equilibrado.
Ah, menina, aí
perdeu
a gente,
equilíbrio, aí,
a gente
aí já
pode...
é outro problema.
Tá equilibrado, não sei.
Tanto que quando eu vejo crianças, eu não sei, você que é mãe, seus filhos fazem algum tipo de esporte, alguma coisa, ou já fizeram? Ok. Você acompanha uma aula, você chegou a perceber crianças que não sabem dar cambalhota, por exemplo?
Sim.
Ou andar que nem patinho? Isso tudo é o quê? É a exploração, é o brincar. Essa criança... Hoje, a gente tem muito esse problema. Crianças que são fechadas dentro de casa, até por uma questão, às vezes, de superproteção. A criança não sabe, não tem movimentos do corpo. Que nós, para nós... Gente, eu plantava bananeira, eu fazia ponte, me arrebentava correndo, tropecei, quebrei esses dois dentes aqui. Né? Porque eu caí no paralelepípedo, na época tinha muitas ruas com paralelepípedo, né? Eu tropecei, caí, bati a boca, quebrei os dois dentes da frente, minha mãe quase enlouqueceu. Mas são experiências que são muito importantes.
Mas também uma complexidade muito grande, se a gente for pensar nos dias de hoje, né? Porque quando a gente era criança, a gente podia ir pra rua e ficar brincando. Hoje você não tem condição de deixar uma criança na rua como, por exemplo, eu ficava. Tem que ter um adulto ali olhando.
Isso.
Né? O tempo todo. E aí, muitas vezes, esse adulto está ocupado, muitas vezes esse adulto mora num local que é um apartamento muito pequeno. Então, realmente, a sociedade virou uma outra coisa de quando a gente era criança. E cada vez esse espaço, inclusive físico, para brincadeira, ele diminuiu, né?
Diminuiu.
Isso fez com que o nosso paternar e maternar fosse diferente também, né? Então, a gente foi confinado a um espaço físico...
Menor,
até por uma questão de segurança mesmo, muitas vezes. E aí a gente acabou tendo que se acostumar. O que a gente faz? Como que a gente consegue o mesmo resultado de uma educação de qualidade, de estímulos próprios para aquela faixa etária dentro da minha realidade, né? Isso é um desafio muito grande realmente para a nossa geração. E acho que nós somos a primeira geração de pais que estamos passando por isso. Então, a gente está tendo que ter uma adaptação muito grande, né?
E nessa linha, toda essa história do lúdico, da grande fantasia que a criança, né, sempre desenvolveu, eu acho que até... voltado para uma educação religiosa, né? As oportunidades de falar com Deus, de falar de Deus, de fazer com que a criança tenha esse momento de entender o que é uma relação familiar de uma família cristã. Porque não é só o espaço físico que diminuiu. O tempo também parece que diminuiu.
Foi.
Né? Uhum. Porque a gente tinha no passado uma situação em que, na grande maioria das famílias, você tinha um dos cônjuges que saía para trabalhar, o pai, e a mãe que ficava em casa cuidando da casa e dessa criança. Hoje você não tem isso dentro de uma normalidade. Você tem os dois pais, né, pais e mães, saindo para o trabalho, essa criança ficando com outro cuidador ou ficando numa escola que ela fica o dia todo ali, tempo integral. Então, todas essas situações que não tem essa presença da figura paterna ou materna, diminuiu-se muito tempo, né?
É. Uma coisa importante de ser colocado é que vocês devem ter percebido também que teve uma mudança que aconteceu, né, já de alguns anos, que cada vez mais eles vêm encurtando o tempo dessa criança ingressar na escola. Então, por lei, a criança entra aos 4 anos hoje.
Eu acho muito novo.
Então, só que aí, se você parar para pensar, como eu visito as escolas de educação infantil muito, assim, até para acompanhar alguns pacientes, que eu gosto de fazer essas visitas in loco, para ver qual é o comportamento da criança em grupo. De certa forma, essas escolas acabaram suprindo um pouco essa questão, além da ausência. Da aprendizagem. A ausência do pai e da mãe é muito difícil de suprir, mas os pais podem ter momentos de qualidade com essa criança no momento em que eles estão presentes. Uhum. Né? Então, pensar em atividades onde a família possa participar juntos, ir para um parque, por exemplo, ao ar livre, uhum, ao invés de atividades em lugares muito fechados. Uhum. Mas voltando para as escolas, assim, uma das obrigatoriedades que tem nessas escolas é a questão do brincar. Uhum. Então, eles têm parques dentro da escola ao ar livre. A criança vai ficar no sol, ela, uhum, vai poder explorar o ambiente, brincar. Então, nesse sentido de espaço, né, que hoje as crianças acabaram perdendo um pouco dentro de casa, a escola, de certa forma, supre um pouco essa questão do brincar ao ar livre, né? Coisa que nós tínhamos e que eles hoje têm mais dificuldade por conta, como vocês disseram, né? Da violência, de não poder deixar o filho, uhum, na rua, de não ter como também os pais muitas vezes acompanharem por estarem trabalhando.
Uhum.
Eu não acompanho, né, essa vida escolar, eu acompanho a vida escolar dos meus filhos, então, né, acabo conhecendo a escola deles. Uhum. Mas você acha que essa realidade dos espaços, de ter o parquinho, de ter áreas para brincar, é uma realidade de escolas tanto particulares quanto públicas?
Sim.
As escolas públicas também têm esses espaços.
Sim. Eu trabalho, por incrível que pareça, o meu foco muito, assim, eu vou nas escolas particulares, mas o meu foco é muito escola pública.
Uhum.
Eu trabalho com população de baixa renda também.
Uhum.
Né? Eu faço trabalho em abrigo, então, assim, eu acompanho muito essa questão. Se tem uma coisa que eles pegam muito firme na educação infantil pública, é essa questão de ter os espaços. Lógico que, gente, o Brasil não é homogêneo. Então, assim, as escolas que eu digo que eu conheço são as escolas mais da nossa região.
Uhum.
Então, região sudeste. Talvez, se a gente vá lá para o Nordeste, com certeza você não vai encontrar escolas tão boas como a gente tem aqui.
Uhum.
Porque aqui nós estamos numa região mais rica, uma região onde eles acabam, de certa forma, investindo mais.
Uhum.
Né? Então, você vai encontrar escolas muito boas, como você vai encontrar escolas muito ruins no Brasil. Eu vi uma reportagem até essa semana mostrando isso, né? Enquanto algumas escolas estão lutando, procurando tecnologia, outras estão lutando para conseguir uma rede de esgoto. Essa é a realidade do nosso país.
Sim.
Então, mas em relação ao brincar, que é o que a gente estava falando, assim, boa parte das escolas hoje, pelo menos aqui, olhando para a nossa região, tenha esse espaço. Tá?
Legal.
E é obrigatório, na verdade.
Muito,
né,
bom.
Tá? Eles têm horário de soninho, horário de alimentação, horário para ir no parque, horário para os bebezinhos. Eles têm um espaço só para bebê, que é como que a gente chama de solário, né? Que é onde eles tomam banho de sol. Então, tem todas essas questões que são muito importantes para o desenvolvimento dessas crianças, né?
Legal, excelente. Eu já passei, às vezes, dirigindo, assim, a gente vê umas escolas da rede pública, né, que tem realmente caprichadinho. Não sei onde é que eu passei recentemente, que tinha um lago dentro. E eu falei, gente, que coisa linda para as crianças verem o patinho e tudo mais. São formas práticas, né, de você enxergar valores da vida. Meu irmão, ele é nutricionista da rede pública da nossa cidade. E ele vai em todas as escolas para treinar as merendeiras e tudo mais, fazer esse trabalho. E ele me contou que tem muitas escolas, como você mencionou, é aqui do Sudeste também, que tem esse espaço, eles têm até agora um espaço para plantação.
Horta.
É uma hortinha, né? Então, olha que importante que é a gente oferecer, mesmo que seja no nosso espaço mais confinado de um apartamento, mas fazer uma hortinha vertical, né? Numa sacada ou ali na cozinha.
Até naquelas jardineiras.
Numa jardineira, né? Para as crianças aprenderem também. Essa é de maneira lúdica, né? Porque elas não vão necessariamente se alimentar apenas daquilo que elas estão produzindo. Mas é uma maneira de você ensinar valores de vida. Paciência,
isso.
Persistência, que o tempo...
Existe um tempo para todas as coisas.
Existe um tempo para todas as coisas. Como que a gente pode associar mais coisas dessa na nossa rotina como pais? Você tem alguma dica para a gente?
Você acabou de dar uma dica importante. São coisas do dia a dia, né? Como, por exemplo, a horta. Você não precisa ter um espaço, um quintal enorme para fazer uma horta pequena, né? Muitas vezes os pais, as professoras até incentivam. Muitas vezes a criança planta o feijãozinho. Você já deve ter visto.
Sim.
E a criança tem que ter a paciência de olhar, né? Borboleta. Não sei se você já fez essa experiência de você pegar uma lagartinha e colocar dentro de um vidrinho com um galinho lá. E a criança tem que acompanhar todo o processo de transformação da lagarta até ela virar uma borboleta. É muito legal esse tipo de atividade, que é muito simples, né, de fazer. Mas é isso, é essa adaptação dentro dali da sua rotina familiar do que é possível, gente. Não adianta também os pais se culparem muito, porque dá para fazer coisas que são acessíveis, que não custam dinheiro, né? Com pouca coisa, com coisas que você tem em casa mesmo, para que seu filho aprenda através dessas atividades. E mais legal, você participando junto. Porque isso é o legal, né? O filho junto com o pai, com a mãe ali fazendo, né? E acompanhando, vamos lá, filho, regar a plantinha. Olha que legal, apareceu o primeiro brotinho. E aí vai indo até que vê que floresce, né? Muito legal.
Eu sei que pra gente, né, é corrido, gente. Eu sou mãe, sou dona de casa, também tenho minha carreira, minha profissão. É corrido, eu sei que cansa, né? A gente fala, gente, eu mal tenho energia para mim mesma, quanto mais para ficar dedicando nesse olhar cuidadoso, atencioso para cada etapa, cada momento, você intencionalmente dedicar energia para aquilo. Eu sei que é cansativo, mas depois, mais para frente, acho que quando eu tô começando a colher esses frutos agora, né, que eu tenho uma pré-adolescente e uma adolescente já, quando alguém elogia teu filho, nossa, mas dá um orgulho santo, um orgulho gospel.
Orgulho gospel.
Porque você fala, puxa vida, eu dediquei e eu tô tendo resultado, né? No contexto da nossa educação para o filho, voltada mais para a fé, como que a gente pode associar o lúdico à educação religiosa, digamos assim, ao conceito de quem é Deus? Como que a gente vai apresentar a imagem de Deus de maneira lúdica para uma criança?
Olha, as crianças, e não só crianças, tá? O nosso cérebro, na verdade, ele tem mais facilidade de aprender através de imagens e sempre através do lúdico. O lúdico vale tanto para crianças como para nós também. É muito mais difícil você conseguir absorver o conteúdo, por exemplo, de um texto escrito, do que você criar... Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nos métodos mnemônicos que você usa para conseguir memorizar. Então, você cria o quê? Histórias dentro daquilo que você precisa, né? Porque tudo que é história, grava. Então, quando a gente trabalha essa parte mais religiosa, da fé mesmo, né? Você pode criar situações, então, de histórias, tanto lendo histórias, livros de histórias, para os menorzinhos a gente faz isso, e também criando teatro, por exemplo, fazendo atividades que são mais realmente, assim, visuais para essa criança. Porque tudo que é visual, filme, teatro, tudo isso vai trazer para a criança muito mais benefício de aprendizado e ela vai memorizar. Mas dentro dessa questão da fé, né, além, lógico, das brincadeiras, da gente tratar mais dessa forma mais lúdica, que é mais fácil para a criança entender, a gente não pode deixar de lado a questão de você viver aquilo também, né? Porque a criança, ela é uma imitadora.
Excelente. Tá?
Ela é uma imitadora maravilhosa.
É aquilo que a gente chama de esponjinha, né?
Isso.
Que a gente sempre fala.
É, caiu, vai para dentro.
É. Né?
E aí, então... Ela é uma esponjinha.
Neurônios espelho, né? Eles existem mesmo.
Sim, tanto que crianças que, por exemplo, têm algum tipo de, às vezes, transtornos, né? Como o TEA, por exemplo. Qual que é uma das habilidades que eles não têm? A imitação.
Uhum.
E nós aprendemos pela imitação também. É uma habilidade muito importante. Então, como os pais agem, é muito mais importante como as atitudes que eles têm do que o que eles falam.
Excelente.
Porque não adianta você professar uma fé, né? Ou você falar sobre algo que você não vive na sua vida.
Uhum.
Porque a criança, ela está te observando o tempo todo.
Uhum.
Porque ela é uma imitadora. Porém...
Sim, ela está aprendendo a viver com quem já está ali, né? Na frente dela. Então...
Exatamente. Eu sempre pergunto assim, como é que você ensina uma criança, por exemplo, a respeitar a lei?
Uhum.
Respeitando a lei.
Uhum. A comer bem.
Como é que você ensina honestidade?
É com criança.
Sendo honesto.
Com criança não dá para exercitar aquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe.
Não existe.
Né? Não existe.
Não existe.
E você estava falando do lúdico, do teatro e tudo mais, né? E aí eu acho que o tempo todo quem está assistindo e quem é pai, talvez está com essa reflexão que a Joyce trouxe aqui, né? Poxa, mas eu não tenho tempo. Como é que eu encaixo tudo isso na minha rotina? Eu sei que é difícil. Eu não estou aqui querendo criar um mundo perfeito,
utópico,
né? Utópico aqui e que a gente tem que fazer. Mas eu acho que é muito importante a gente repensar algumas coisas.
Sim.
Quem tem filho pequeno, quem tem filho que ainda não está numa certa ali... A Joyce tem filhas que já estão mais maduras, né?
Uhum.
É que eu tenho filhos muito pequenos ainda, né? Precisa de uma dedicação.
Mas você sabe que, mesmo na idade das minhas, eu percebo que eu ainda tenho tanto a ensinar. Tanto a ensinar.
Diálogos
e tanto
e
a
diálogos,
aprender.
Né?
Tanto a aprender na maternidade. Porque a idade vai avançando e as estratégias vão mudando de como eu vou ensinar, né? Então, lá no comecinho, a minha avó, um beijo pra ela, Melinha, amo você. Ela é muito engraçada. Ela foi professora também. A vida inteira. E ela é muito engraçada. Ela me via tentando tornar a aprendizagem lúdica. E quando eu... Por exemplo, vou dar um exemplo de quando você falou que a gente não tem tempo, né, para ensinar. Às vezes não precisa ser uma coisa que você vai sentar para fazer aquilo.
Uhum.
Enquanto você está fazendo outras coisas. E eu sempre levei minhas filhas para fazer mercado comigo. Né? A compra de mercado. Enquanto eu estava lá, botava no carrinho e explicava. Olha, esse aqui é o rabanete, ele tem uma cor por fora, outra é diferente por dentro. Quando a gente chegar em casa, a gente vai abrir, a gente vai ver como é que ele é por dentro e tal, não sei o quê. Essa aqui é a folha dele. Você quer que eu faça uma saladinha, não sei o quê? Sabe, eu ia assim. E minha avó falava assim, minha filha, você está entupindo a cabeça dessas crianças de informação. Mas eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, né? Dando ali o máximo de informação possível. Mas a estratégia vai mudando. Eu vejo hoje que eu consigo sentar com as minhas filhas por uma hora para conversar sobre assuntos super complexos. Mas que não é essa estratégia para uma criança pequena. Então, quando
Exato.
Você falou da brincadeira e do exemplo, realmente, assim, elas enxergam na gente se a gente está fazendo aquilo que a gente diz para elas fazerem.
Uhum.
Isso é o tempo inteiro, não importa a idade.
Uhum.
Não importa a idade. Se a gente manda comer a salada, mas a gente não come.
É.
Se a gente manda se exercitar, mas se não se exercita, a gente vai ser chamado por essa hipocrisia.
Não, e logo vem. Exatamente, logo vem a cobrança.
Sim.
Ah, mas você está o coisa lá em casa direto.
Aí sai do celular, mas a gente não sai do celular.
E até porque,
né?
Às vezes, a criança vai fazer essa cobrança porque ela não tá vendo o todo, né? Ela não tá vendo a hora que você tá fazendo tal coisa.
Entendo.
Às vezes acontece isso lá em casa. Eu falo, olha, filha, não. Devo satisfações, mas eu vou te dar. É assim, assim, assado. Então, aí você vai tendo um diálogo, né? Você vai conseguindo entender.
Qual que é a idade dela?
9 anos.
Nove.
É
porque a criança pequena, né? Que nem eu falei, ela é excelente imitadora, os menores. Porém, eles não têm compreensão, ou seja, eles não fazem juízo de valor de nada.
Depois vai conseguindo.
Então, aí entra a questão do contexto. Uhum. Por exemplo, às vezes os pais estão fazendo algo, mas ele não entende o contexto, o porquê daquilo. Então, uhum. precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes pensa que a criança entende, às vezes até uma cobrança excessiva em cima das crianças pequenas. Mas é, que a gente vai entrar nessa parte também, que é da punição, da disciplina.
Podemos entrar agora.
Podemos, porque é meu grifo nesse roteiro.
É muito importante.
É.
Eu quero saber realmente o meu limite, né? Do que eu estou fazendo que ofende, que magoa, que interfere, que fere o direito do outro. Uhum. E aonde que eu devo, sabe, esse limite assim.
Tem a coisa de você incentivar a criança para que ela possa fazer o certo. E também tem a história de você punir a criança porque ela fez errado. Então, onde é que existe...
Como, né, fazer essas duas coisas, tá, né?
Vamos entender primeiro assim. O mundo gira em torno nossa vida. Existe punição. Não adianta a gente dizer que não existe, porque a punição, ela é inerente. São as consequências, tá? Vamos chamar de disciplina quando é uma punição pensada e planejada, mas conversada com respeito e antecipada com a criança.
Uhum.
Então, porque existe a punição, que é aquela punição que era aplicada antigamente, que é aquela punição física, uma punição que ninguém nem te explicava direito, acontecia alguma coisa, você já apanhava, às vezes, muitas vezes não entendia, ou era até apanhava injustamente, eu mesma apanhei e eu ficava olhando, gente, mas por que eu tô apanhando, né?
Uhum.
Porque os nossos pais não faziam isso por mal, não existe manual para você educar um filho.
Não existe. Até porque cada criança é muito única também, né?
Muito única. Mas o importante é o quê? Os combinados. Então, o que é combinado não sai caro, né? Então, eu estabeleço regras junto com essa criança. Então, dentro dos valores que a família tem, que a família acredita, você vai estabelecer algumas regras ali. Então, ok. E se descumprir essa regra, qual vai ser a consequência? Aí é uma coisa já conversada, avisada,
previamente estabelecida.
Se descumprir, o pai e a mãe têm que cumprir a consequência, tá? O que acontece muito é essa questão de você abrir mão da consequência. Hoje em dia a gente vê muito isso. Então, eu faço e não tem consequência. Isso é muito sério, gente.
Inclusive, ter dito que teria consequência.
Exato.
E não cumprir. Isso é
por mais que o coração aperte, porque coração de mãe aperta. Gente, não
de é... pai também, viu?
Não, pai... Eu quis dizer pais e mães, né? Então, assim, o coração aperta, porque muitas vezes você quer ceder. Mas você tem que pensar lá na frente, porque quando você cede, você reforça um mau comportamento. É isso que acontece, como que funciona o nosso comportamento, o comportamento do ser humano e da criança, tá? Uhum. E nosso também. O nosso comportamento é reforçado pelo ambiente. Quando você cede, né, quando você... havia um combinado, a criança descumpriu e você deixa passar batido, o que que ela entende? Ah, não vai acontecer nada, então, né? Então, eu posso fazer de novo. Ou coisas que vocês devem ter vivenciado com o filho de vocês. Birra. Né? A criança tá num lugar público, faz uma birra homérica, porque quer alguma coisa, e você já tinha dito que não ia ter acesso a, um alimento, que seja no mercado. E essa criança faz uma birra homérica e você, por ficar constrangido com as pessoas olhando, né, socialmente, você fala, não, então tó. Né? Então... Legal. O que você acha que vai acontecer quando você for no mercado de novo?
Claro, reforço máximo. Sabe o que aconteceu uma história comigo? Eu acho que eu já contei essa história aqui no podcast, mas faz muito tempo. Foi uma coisa que eu fiquei tão assim... Eu tava no mercado e eu tava sozinho com os dois. Eles eram bem menores, assim. Eu acho que, sei lá, 6 e 4. Acho que era por aí. E a minha filha começou, porque também o mercado, eles sabem trabalhar, né? Você fica na fila do caixa, para poder passar no caixa, as guloseimas estão todas ali na altura da criança.
É verdade. Isso aí.
E a gente tinha combinado que não ia ter doce. Eles estavam, inclusive, num processo de recuperação de uma gripe. Falei, olha, não vai ter doce, não vai ter açúcar. A gente tem a listinha de coisas aqui. Eu fiz o combinado com eles. A gente entrou no mercado. E a minha filha começou que ela queria aquela gominha que é um ursinho, sabe?
Uhum.
Queria porque queria. Eu falei, filha, a gente combinou. Filha, isso, aquilo. Ó, hoje não. Não sei o que, tal. Ela se comportou. Estava eu colocando a minha compra no carro, vem um homem e fala assim: olha, eu comprei para sua filha porque ela estava pedindo.
Puxa vida, estragou.
O que que é isso, gente?
Não pode, né?
Eu olhei para, eu fiquei muito em choque, para falar a verdade. Porque foi uma pessoa que chegou no estacionamento. Eu já falei, o que que tá acontecendo aqui? Aí ele deu um negócio para minha filha, sem me pedir a menor permissão. Ele não me chamou num canto e falou, entendeu?
É, mas eu entendo. Ele tentou ser agradável, uhum, né?
E não foi por mal.
Não, no conceito dele, ele tava fazendo um bem, né?
É, por mal não foi. Mas não se interfere numa educação de um pai com um filho, né?
Eu me lembro que no aniversário de 2 anos, minhas filhas não comeram doce até os 4. No aniversário de 2 anos da minha filha, a gente estava saindo da festinha, o dono do buffet, eu colocando as coisas no carro, coloquei ela no cadeirão, já botei o cinto. Essa foi a mais nova, Sara. E aí, tô lá colocando as decorações, não sei o quê, no carro, colocando o porta-mala. Quando eu abro a porta do carro dela para ver se estava tudo bem com ela, ele tinha entregado para ela um pacote de doce, bala, pirulito. Ela tava assim, só com pacote na... Tadinha. Ela já tinha chupado tudo.
Imagina. Descobrindo o açúcar.
Descobrindo o açúcar,
eu
gente.
Ia mergulhar nesse pacote.
Mas assim, de fato, tem esses dois lados, né? Tem o lado da gente tentar ser firme. E tem o lado... Sempre vai ter, talvez, um parente que acha que é exagero, né? Uhum. A nossa disciplina. E que acha que a gente tem que ser mais flexível. Como navegar, né, essa jornada sem, de maneira que a gente consiga colocar os nossos valores em prática, sem interferir também na... Ai, como é complicado.
Não, é muito, até
é
porque
muito
tem um lado disso que você está falando, que é assim, né? Todo mundo tem uma técnica de educação de criança.
Verdade.
Para te ensinar.
Uhum.
Todo mundo tem. E a gente... percebeu isso muito quando a gente virou pais. Uhum. Porque aí todo mundo tem uma opinião para te dar, entendeu? Mas não necessariamente conhece a sua realidade, não necessariamente conhece os seus filhos especificamente, mas tem uma opinião para dar. Então é muito difícil também você conseguir filtrar o que você vai usar na educação do seu filho num mundo que existem tantas vozes.
Então eu vou aqui falar algo que talvez conforte o coração de vocês. E por experiência, né, até de trabalho, de vivência, vivenciando famílias, inclusive, como eu falei, crianças em situação de abrigo. A família, ninguém, nem escola, não existe nenhuma outra instituição que substitua a família. Se você realmente faz o seu trabalho de passar os seus valores para essa criança, isso tem uma força que vocês não imaginam. Lógico, pode acontecer de algum filho já, mas aí é uma tendência, né? Mesmo porque quantas famílias, às vezes, você tem 3 filhos, tá tudo indo bem, mas tem aquele ali que te dá mais trabalho. Aí fala, não, é um problema na família? Não, não é.
Uhum.
Né? A família deu... ali dentro de casa, as vivências foram iguais, apesar que cada um recebe de um jeito.
Sim, sim.
Tanto que você pega uma criança, uma família, por exemplo. Vamos supor que a criança sofreu violência, são 3 filhos diferentes. Para um, isso pode fortalecer e ele fazer totalmente o contrário. Para outro, pode ser revoltante.
Uhum.
E ele guardar isso pro resto da vida. Então, depende muito como aquela pessoa interpreta o que ela vivenciou ali. E com as crianças, com os nossos filhos, é isso, assim. A única coisa que eu tenho a certeza absoluta que o que os pais ensinam, o que ele vive dentro da família, tem uma força enorme. Mesmo que ele vá para fora, ele vai levar com ele sempre esses aprendizados que ele teve com os pais. Com a uhum. família de origem, a família biológica. Biológico ou, né, não importa se... A família de convívio,
uhum.
tá? Ele vai levar esses ensinamentos. Ele tem uma força enorme. Não há escola, tanto que o pessoal fala, a escola... Tem pais querendo que a escola faça o papel deles. Não tem como.
Claro, não.
Não há essa possibilidade, gente. Não existe isso.
Não existe a escola, não vai existir o psicólogo da criança.
Não existe, profissional, não existe.
Tudo é uma parceria.
É uma parceria.
Mas os pais, eles são os grandes mentores dessa criança,
sim,
né?
Sim, isso tem uma força, gente, incrível, assim. Tanto pro bem, como pro mal.
Agora, sobre o ponto de punição... E
disciplina.
Incentivo. Disciplina é uma palavra e incentivo. Por exemplo, tem a história de você querer que seu filho desenvolva tarefas em casa, né? Vamos criar um adulto funcional. Então, a criança que sabe ali arrumar a sua cama, quando ela já tem a condição de fazer.
Arruma do jeitinho dela,
isso,
né? Tem que respeitar.
É, acho que isso é muito difícil para algumas pessoas, por exemplo, né? Porque não tá perfeito do jeito que ela faria.
Uhum.
Ah, então, não vou deixar a criança fazer. Não é por aí, né?
Não.
Mas sempre tem o ponto assim, eu exerço uma disciplina porque a criança não cumpriu a tarefa ou eu faço um incentivo porque a criança cumpriu a tarefa? Qual é a melhor estratégia?
Incentivo. Sempre. Hoje, nós falamos muito em reforço positivo. Vou dar um nome um pouco mais técnico, né? Que são os incentivos, tá? Não é você comprar a criança, mas também nós não podemos ser hipócritas, tá? Porque...
A gente também busca incentivos.
Exatamente.
Claro.
O dinheiro...
Nós estamos aqui trabalhando por isso.
Pelo dinheiro. Você trabalha... alguém aqui trabalha de graça? Não. As pessoas trabalham porque elas precisam do dinheiro. Porque o dinheiro é o maior reforçador que existe. Porque ele dá acesso a outros reforçadores.
Uhum.
Porque com o dinheiro você vai ter acesso a outras coisas. Então, é um reforçador muito forte, o dinheiro, né? Assim como alimento, né? Tem algumas coisas que são reforçadores muito fortes. Mas falando da questão da disciplina, né? De você como educar o filho, como fazer com que ele cumpra as tarefas. Você trabalhar com incentivo é a melhor forma. E o incentivo, o que que é, gente? É assim... Primeiro, ele só vai ter acesso àquilo que, por exemplo, ele teria... Porque ele vai ter o tempo dele de assistir TV, por exemplo? Vai. Ok, mas você só vai ter acesso a isso depois que você fizer aquilo.
Uhum.
Enquanto você não fizer, você não pode ligar a TV. Uhum. Cumpriu, aí você vai lá, confere. Ele fez, ok, agora pode assistir.
Uhum.
Então, é mais uma questão de organização de rotina e de como as coisas vão funcionar, muitas vezes, do que você ficar gritando, sabe? É que nem o celular. Gente, o celular, para os pais, é um transtorno enorme nessa idade. Olha lá, tá no celular. Por quê? Porque como é que você controla o tempo de uso do celular? Os pais me perguntam muito isso. Mas eu não consigo controlar, principalmente dos adolescentes. Gente... Aí eu sempre faço uma pergunta assim, quem é o adulto da relação? Ele manda ou você manda? E não tô falando de autoritarismo, eu estou falando que você é uma autoridade na vida do seu filho.
É muito importante essa diferenciação, viu? Gostei. Não Sim. é autoritarismo, é autoridade.
Autoridade.
Uhum.
Porque você, pai, mãe, vocês são a primeira autoridade, ou seja, o primeiro líder do seu filho, a primeira liderança.
Uhum.
Se o filho não aprender a respeitar essa liderança, como que vai ser a vida dele adulta?
Até como que vai ser a fé dele, né?
A
fé. Como que vai respeitar a autoridade de Deus na vida?
Porque Exatamente. Vai pensar que Deus é um ser extremamente autoritário.
E que está ali para trabalhar, ou que está ali para trabalhar para ele. Porque quando eu faço uma birrinha, Deus vai e me abençoa.
Também é o outro lado.
Vai fazer uma coisa, tem esse lado também.
Isso aí, tá? Então... exercer o seu papel de autoridade é importantíssimo. Então, o que, que você pode fazer? Eu nunca tive discussões com elas em relação a isso. Por quê? Gente, hoje nós temos mecanismos, inclusive no nosso celular, de você restringir o tempo de uso ali. Então, não tem discussão. É um acordo, sentou, conversou, estabeleceu. Você coloca já no aplicativo, ó, tal hora vai bloquear e acabou.
Mas sabe o que eu faço com a minha
Entendeu?
Filha?
O celular bloqueia automático.
Você
não precisa discutir, você não precisa brigar. E lógico... vai ter situações, mãe, é que eu preciso, sei lá, fazer uma pesquisa ou não sei o quê. Aí você vai conversar, entender e sim, vai ter momentos em que você vai falar, ok, mas o que exatamente você precisa?
Uhum.
Ah, tal coisa. Não, ok, pra isso tudo bem. Quanto tempo você acha que precisa? Ok, então vou liberar mais, sei lá, uma hora nesse... Uma hora, tá? Dá, ok.
Né? Exato.
É não ceder. O tempo todo, porque senão essa criança vai entender, esse adolescente vai entender que ele é que comanda ali, né?
Uhum.
Ele vai fazer chantagem com você o tempo todo para ter acesso. Quando tiraram os celulares das escolas, né, recentemente...
Isso.
Para nós não mudou absolutamente nada. Por quê? Eu nunca tive essa neura, então minhas filhas nunca carregaram o celular. O celular fica comigo, fica em casa.
Uhum.
Mesmo sendo pré-adolescente e adolescente, elas não levam.
Uhum.
É proibido sair. Eu falo, gente, notícia ruim, não é assim que nossos avós falavam?
Uhum.
Notícia ruim, chega rápido. A escola tem obrigação de me avisar. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que a escola vai me ligar. Eu não tenho necessidade de falar com vocês. Então, elas não levam. E foi uma decisão pensada entre eu e meu esposo, né?
Uhum.
Que seria uma maneira mais tranquila, porque escola é lugar de estudar. né? E o celular tira a atenção, gente. Tira.
Claro, tira a nossa.
Tira a nossa. Ele acende, a gente fica na... Meu, quem é que tá mandando mensagem?
É.
E não é importante, é, muitas vezes.
Mas você sabe que até por eu suspeitar que eu tenho déficit de atenção, eu tirei aquela notificação na tela.
Eu também.
Eu tirei,
não tenho.
Porque eu tava percebendo que eu tava fazendo as coisas e o tempo inteiro olhando ali. Então, eu falei, não, quando eu precisar saber o que está acontecendo, eu vou pegar o telefone, vou abrir o aplicativo que eu preciso de informações e vou lá ver. Fora isso, se for urgente, vão me ligar. E aí, eu não preciso daquela notificação aparecendo na tela. E eu acho que a gente acabou se viciando nessa tendência de querer a informação rápida, e a gente transferiu isso para as crianças também.
Uhum.
Eles não param mais quietos fazendo as coisas, porque eu acho que eles querem também essa informação rápida e o tempo inteiro alimentando esse desejo de coisas que eles não precisem pensar para buscar a informação. Ela vem mastigadinha. Então, o mundo digital, ele dificultou muito para os pais em muitos aspectos. Porque agora a gente tem que enfrentar desafios que a gente não tinha antes. Uhum. Eu tinha que sentar com o meu déficit de atenção, eu tinha que sentar e ler a enciclopédia Barça. Procurar as páginas e ler um capítulo inteiro para fazer um trabalho escrito no papel ao maço. Não é? Lembra?
Opa!
E escrever lá, você tinha que escrever X páginas.
Você errou muito lá no final, tem que começar de novo.
Exato.
Não tem um negócio de apagar no
Não
computador.
Não tem como apagar, gente. E o que acontece, né, na educação? A gente lia... E aí, a gente pensava naquilo e a gente transferia para o papel. Então, ao mesmo tempo, a gente também estava treinando nossa caligrafia. Eu percebo que a tecnologia privou os nossos filhos de tanta coisa, né? A minha mão cansava de escrever. Eles não cansam mais nada, porque é o dedinho fazendo assim.
Uhum.
E a informação, eles não precisam buscar, ela está sendo oferecida, fornecida ali para eles. Esse é um grande desafio que eu vejo nessa geração e para os pais também, né?
Uhum.
Porque a gente também acabou se viciando nesse tipo de informação rápida, né? Como que a gente faz para resolver esse problema? É limitando, é controlando, é pegando o telefone e falando o que eu tô vendo, o que você tá vendo? A gente... Ou essa é uma invasão?
Não, não é invasão. Ele é menor de idade, inclusive é lei. Né? A lei diz que você é responsável pela educação, pela saúde e pela segurança do seu filho.
Uhum.
E dentro da questão segurança, hoje a segurança...
É digital
é
também.
É digital.
Uhum.
Porque, como você disse, os filhos não saem mais pra rua, né, Wagner? Então, assim, a rua hoje é o menor dos nossos problemas. Porque a gente consegue... Eles ficam mais em casa ou dentro da escola ou em outros lugares do que na rua. Agora, o que que seu filho faz no quarto? O que que ele está acessando no celular?
Isso é um grande problema. A gente teve recentemente esse tremendo sucesso daquela série Adolescência, né, na Netflix, porque retrata muito disso. Os pais, eles realmente não deixam a criança sair na rua sozinha, mas eles não têm essa compreensão do quão perigoso é esse espaço digital.
Uhum.
Porque fisicamente, essa criança está extremamente protegida dentro do quarto dela.
Uhum.
Mas o que acontece com ela nesse mundo digital, e tem pai aí, ó, que não está sabendo o que está acontecendo, é gigantesco.
Enorme. Porque, na verdade, não é só com quem eles falam. Que existe uma preocupação muito grande nos jogos. Ah, ele pode conversar com gente estranha. Gente, não é só isso. É quem ele segue.
É.
Que valores que essas pessoas estão pregando ali, né?
Uhum.
O que elas estão falando nas entrelinhas. O que essa criança está interpretando desses influencers, né? Que são influencers muito infantis. Mas o que exatamente...
Se dizem infantis,
se dizem,
né?
Infantis, mas o que é que exatamente ele está aprendendo ali?
Uhum.
Então, hoje o mundo digital é muito complexo mesmo,
tá? Eu sempre faço uma pergunta para as minhas filhas em tudo que elas estão assistindo. Eu falo assim, está agregando? Está acrescentando? Me fala, desse short aqui do YouTube que você acabou de assistir, dessa menina que foi viajar com a família, eu não sei. Ou que está fazendo maquiagem, ou... O que que te agregou? Me dá um exemplo de uma lição que você extraiu desse short de um minuto.
Uhum.
Se você conseguir me dar uma lição de algum valor moral, ou ético, ou espiritual desse vídeo, pode continuar assistindo. Senão... O algoritmo já entendeu que ele pode te entregar um monte de coisa, que é porcaria, que não te agrega em nada.
É isso.
A gente percebe a qualidade do que eles assistem pelo algoritmo, pelo que o algoritmo entrega.
Exatamente.
Né?
E é legal isso que você colocou, a questão de refletir com eles, gente. Mais do que você
proibir,
é fazer exatamente isso que você falou. É sentar e colocar esse adolescente, que muitas vezes isso acontece mais até com o adolescente, né? Explica pra mim o que você entendeu disso que você viu. Né? Vamos refletir juntos? Você acha isso legal? Por que você acha legal? Então, são perguntas que levam ao quê? A uma reflexão, né? Ao entendimento daquilo. Porque só brigar por brigar não faz sentido nenhum. Ele não está entendendo por que você está tão incomodado com isso. Né? Eu acho que para colocar os nossos valores... E no mundo que a gente vive hoje, assim... Porque nós não vamos livrar nossos filhos do mundo, certo?
Uhum.
Eles precisam ter valores muito bem fundamentados ali, firmados. E onde eu não passo em cima dos meus valores por nada. Porque assim, o mundo vai oferecer muitas coisas... Até nós, profissionalmente, a gente sabe disso, né? O tempo todo você corre um sério risco de você passar em cima dos próprios valores se você não refletir sobre aquilo. Porque
com certeza.
Você tem que estar muito firmado naquilo que você acredita.
E falando da infância, ao mesmo tempo que tem toda essa problemática que a gente trouxe, né? De tempos atuais, tecnologia... dificuldade de tempo dos pais, paciência dos pais, né? Mas também é uma tremenda janela de oportunidade para ensinar valores, né?
Uhum.
A gente não colocou uma criança no mundo para poder calar a boca daquelas pessoas que perguntavam pra gente...
Quando
você não vai ter filho? Exatamente, não foi pra isso. A gente tá formando cidadão, né? A gente tá formando um cidadão aqui pra esse mundo. E a gente ainda tem uma crença de que a gente tá formando pra esse mundo que há de vir ainda, né? Então, como é que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível essa janela de oportunidades que a infância apresenta pros pais pra poder incutir valores realmente... bons para essas crianças nobres?
Uhum. Primeiro, deixa eu explicar esse conceito de janelas de oportunidades, tá? Ela existe, é um conceito até para que você consiga desenvolver várias habilidades, que é a primeira infância. Então, para cada aprendizado, inclusive de linguagem, tem a motora, tem lá as fases dentro das janelas. Por quê? O que a gente quer dizer com janela? Significa que essa criança ela está aberta ao aprendizado. Significa que ela tem mais plasticidade cerebral.
Neuroplasticidade.
Neuroplasticidade. Uhum. Então, dentro dessas janelas de oportunidade, ali você consegue desenvolver várias habilidades, inclusive valores. Você vai conseguir ensinar, através do lúdico, da brincadeira, comportamentos que ela vai levar para a vida inteira ali.
Uhum.
Tá? Então, tem que aproveitar esse período da primeira infância, porque passou esse período, não é que você não vai mais aprender. Uhum. Nós todos vamos aprender pro resto
até
da vida.
Morrer.
Claro.
Até morrer. Porém, a plasticidade vai diminuindo com o tempo, né?
E a primeira infância, você definiria de qual idade até qual idade?
Até 6 anos. De 0 até 6 anos é a primeira infância. Que é o período crítico, né? Que é onde a criança ali, a partir dos 6, é quando o cérebro dela está pronto para alfabetizar. Então, por exemplo, linguagem, alfabetização é dos 6 aos 7, o período crítico.
Uhum.
Quando passa dos 7 anos, você já começa a acender uma luz vermelha. Porque isso é um erro, tá? Hoje, que a gente ouve muito assim, calma, espera, cada criança tem seu tempo. É que quem estuda desenvolvimento infantil não vê muito dessa maneira, porque nós sabemos desse período crítico e sabemos que quanto mais atrasos essa criança tiver, às vezes um atraso que ela tiver, gente, vai acumular outros.
Com certeza.
Isso vai ficar tão complexo que você depois não consegue resolver.
Uhum.
Hoje eu tenho no consultório pessoas, assim, com 15 anos que não sabem ler e escrever e nunca foram diagnosticadas. Isso é muito grave. E não foram, lógico, porque pessoas mais pobres, os pais não têm acesso, não sabe para onde correr, enfim, N coisas, né? Então, esse período é muito crítico, dos 0 aos 6 anos, os pais têm que ficar muito atentos, porque se a criança apresenta atraso ali, né, atraso de habilidades, inclusive, não vai atrás de um profissional, né? Pode ser que não seja nada. Mas quanto antes você diminuir esse atraso, melhor vai ser para essa criança. E é o período onde você pode inserir ali, através no dia a dia mesmo e das suas experiências junto com a criança, esses valores, né, que são os valores cristãos, o que a família ali acredita. Isso é muito importante, porque ela vai levar pro resto da vida.
Você sabe que, refletindo nisso que você está falando, eu me lembrei agora que eu nunca... necessariamente falei para as minhas filhas, olha, depois de fazer as compras, a gente leva o carrinho de volta. Nunca falei isso. Mas eu sempre fiz isso.
Exato.
Então, eu levava o carrinho e botava lá. Levava e botava lá. Quando elas eram pequenininhas, bebezinhas, assim. E aí, recentemente, quando elas estão maiorzinhas, já podem me ajudar a carregar as coisas, a gente foi pondo as coisas no carro, e aí a mais velha, sem falar nada, foi e levou o carrinho. E aí, eu fiquei observando e pensei, puxa, yes, acertei,
deu certo, né?
Deu certo. Nessas tentativas e erros da vida, deu certo. Porque a gente percebe que além do nosso exemplo, né? E muito mais o nosso exemplo do que o que a gente fala, a gente vai conseguindo conquistar, galgando esses degraus no dia a dia dessas conquistas, que a gente percebe que aquilo que a gente fez incutiu nelas esses valores que você falou. É um valor social, né? Um comportamento social que eu ensinei sem eu falar, né?
Isso.
Hoje eu até comento com elas quando eu vou entrar com o carro, eu falo, puxa vida, eu ia parar nessa vaga, mas tem um carrinho ali. E hoje eu até menciono, mas quando elas eram bem pequenininhas, eu achava que elas nem entendiam, né? Mas também, olha, tudo tem o seu lugar, né? Responsabilidade. Eu sempre falo uma outra coisa para elas. Tudo que a gente puder para deixar a vida do outro mais fácil, a gente deve fazer. Então, quando a gente vive em comunidade, a família é uma pequena comunidade, né? Eu sempre falo, olha, se você puder lavar mais do que só a sua louça, né? Tem que fazer, porque é o ajudar o próximo. Quando eu falo, vai tirar o lixo, porque eu vou tirar o lixo e botar para fora de casa. Não é só o seu banheiro, é o lixo de todos os banheiros. Sim. Porque nós somos uma comunidade. Quando todo mundo se ajuda, né, a gente vai... E eu acho que isso acaba caindo um pouco na questão da empatia, porque eu vejo que a tecnologia concentrou o convívio, entre aspas, social das crianças só ao virtual. E elas pararam de conviver até com quem está dentro de casa. E elas perderam esse senso de empatia, de eu vou me colocar no lugar do outro, minha mãe está cansada, meu pai chegou de uma viagem, está doente, ou eu preciso ir além daquilo que supostamente é minha tarefa de filho e pensar no outro.
É a proatividade também.
Você,
né,
percebe que isso tem sido, essa questão da empatia tem sido uma dificuldade nos relacionamentos hoje em dia?
Muito, demais, porque... Como você disse, estão muito imersos na tecnologia. E eles... Eu acho impressionante que eles conseguem estar um do lado do outro e conversando pelo WhatsApp, muitas vezes. Ou jogando um do lado do outro. Isso me incomoda bastante. Porque nós somos seres sociais. Nós aprendemos nas relações humanas. Quando você não dá oportunidade dessa criança, desse adolescente socializar... Por isso que eu tirei o celular quando vai para a escola. Porque eu falo, hora do intervalo não é hora de ficar no celular. É hora de você conviver com os outros jovens da sua idade. É hora de você conversar. Tem que ter aquele momento de que nós sempre tivemos isso também, né? Porque como é que você aprende habilidades sociais?
Se socializando.
Não existe outra maneira de aprender habilidades sociais. E hoje a gente vê um prejuízo enorme em habilidades sociais. Inclusive, psicólogos, né, que atendem, eles poderiam falar isso com mais propriedade que eu até, né? O quanto que as habilidades sociais, elas levam a gente muito longe. Se você não tem habilidade social, você vai ter problemas sérios na vida adulta. Então, precisa se socializar. Uma coisa que, assim, é um ganho, no meu caso, é porque eu trabalho com educação inclusiva. Então, o fato de trabalhar com esse público leva para as minhas filhas essa consciência social.
Olhar para o próximo,
de acolher, né? Então, elas se incomodam, por exemplo, quando elas pegam lá o transporte escolar. E se elas veem uma criança com dificuldade, uma criança deficiente, e vê que a criança está deslocada, elas vão até a criança, elas sentam do lado da criança.
Que legal.
Né? Você precisa de ajuda. E eu peço para elas, eu converso muito com elas, porque elas ouvem as histórias que eu conto. E elas veem o quanto que eu me emociono, muitas vezes eu choro. Porque o mundo é injusto. O mundo não é justo para todos. Sim. Ele é injusto com algumas pessoas. E isso me traz também uma tristeza, às vezes, de olhar. Até hoje eu estava falando de manhã, eu falei... Dá uma revolta, às vezes, né? Ver injustiça. Dá uma revolta. Pessoas, eu cuido de pessoas que, às vezes, Gente, ontem mesmo eu fui levar uma paciente minha, que eu consegui uma avaliação para ela neuro, e eu me dispus a fazer essa, levar, trazer, né? Eu zerei minha agenda só para fazer isso para ela. E aí, gente, assim, a pessoa nunca foi no McDonald's. Com 15 anos, não sabe o que é um cinema, nunca viu uma praia. A gente não consegue imaginar que existam pessoas assim. Sim, existe. E aqui, nós estamos falando de São Paulo, né? A gente está numa região rica, né? Onde tem crianças e adolescentes que não têm o que nossos filhos têm. Uhum. Então, nós somos muito ricos, abençoados, eu falo, né? Deus foi muito bom com a gente. É, nós conseguimos, assim, coisas que muita gente não está tendo acesso. E ensinar isso para os nossos filhos é muito importante. Que eu falo muito, sabe do quê? Responsabilidade social. Uhum. Como comunicadores, vocês que trabalham na área da comunicação, olha o peso que isso tem, né? É, a responsabilidade social que vocês têm do que vocês estão transmitindo para o público. E é muito triste quando você vê pessoas que têm voz, muitas vezes, não usar essa voz para abençoar as outras pessoas, para ensinar coisas boas. E aí a gente entra em tudo esse mundo complexo que a gente falou, né? Os influencers, cantores, o tipo de música, o tipo de letra. Eu escrevo artigos porque ninguém entendia muito bem por que eu fico tão incomodada com isso. Gente, porque ouve as letras.
Uhum. É,
tudo suscita algo dentro da gente, né?
Não, é crime, né? Apologia ao crime, apologia à violência, apologia às drogas. Uhum. Denegrindo a imagem das mulheres. Então, a responsabilidade social que vocês têm, né? De transmitir isso também é muito grande, né, gente?
E o outro lado? Por exemplo, o processo de uma educação que tem uma espiritualidade, que traz esse conceito religioso. O que isso faz para o cérebro da criança? Por que coisas ruins, né, atrapalham esse neurodesenvolvimento? Sabemos. E o positivo?
Gente, perfeita a sua pergunta. Inclusive, a neurociência, né, ela já vem trazendo estudos sobre isso. E eu já li vários estudos também sobre jovens que frequentam, principalmente periferia, que é onde os que estão muito expostos à violência, né? O quanto estar dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, é importante. Porque um cuida do outro ali. E os valores que ela aprende ali, aquilo ali vai protegê-la, inclusive, dessa violência. Né? Proteger a mente dela. O desenvolvimento cognitivo, tudo que envolve saúde mental, gente, envolve a questão de você, por exemplo, saber perdoar, de você ter um autocontrole. Né? Quando a gente fala dos frutos do espírito, por exemplo, eu sempre brinco muito isso. Eu falo, olha, né, presta atenção. Olha os frutos do espírito. O que eu preciso trabalhar em mim? Né? O domínio próprio. Porque isso tudo, aquilo ali, aquele alimento que a criança vai recebendo no dia a dia, o jovem, aquilo ali é que vai firmar ele nos valores, no que ele acredita, para que ele não entre em situações complicadas. Porque eu brinco que eu falo que a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. Né? Então, ali já está dizendo tudo. E quem já fez muitos cursos de desenvolvimento, mesmo que não tenha nada a ver com cristianismo, tá? Você vai nos cursos, eu vou com amigas, às vezes eu ouço e eu só viro para ela e falo, isso está na Bíblia. Ó, isso que eles estão falando não é novidade, eu já aprendi isso há muito tempo. Né? Tudo que sai fora do que está nesse manual, você corre um sério risco de ter problemas. Né? Porque ali ele já está dizendo, olha, filho, né, não haja dessa maneira. Inclusive, como que nós devemos educar nossos filhos, né?
Sim, exato.
Ensinar a criança no caminho, no caminho que ela deve andar e ela nunca se desviará dele. Então, é isso, gente. Então, assim, o estar nessa comunidade cristã, o estar orando, a oração, ela é muito importante.
Existem muitas pesquisas
sobre isso. Só que não é qualquer oração. Não é oração de qualquer jeito. É você... Primeira coisa, gente, gratidão. Você já começa a sua oração agradecendo. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai ter uma reação totalmente diferente quando você começa a ser uma pessoa grata. Né? Como desenvolver a gratidão? É através da oração, é você ter esse hábito de agradecer. Agradecer pelo quê, Cris? Por tudo. Pelo fato de você estar respirando, pelo fato de você ter acordado de manhã. Ai, mas a vida tá difícil. todo mundo passa por momentos difíceis. Uhum. Né? Então, você sempre vai ter. Não é possível que você não tenha um motivo para agradecer na sua vida.
Uhum.
Né? E aí, teve uma época que eu até dava de presente para os pais o Diário da Gratidão.
Puxa, eu ia falar isso.
O Diário da Gratidão. Pode ser um caderninho, você pode fazer. Hoje, na internet, você até compra isso,
tem,
né?
Tem.
Mas eu
bem
tenho
bonitinho.
O hábito de eu mesma fazer. Que eu faço questão de ter a minha mãozinha ali, fazer com carinho e entregar para a pessoa uma coisa mais artesanal, né? É, mas é o Diário da Gratidão. É trazer isso para a vida da criança. Filho, vamos agradecer? Né? Qual motivo você tem para agradecer hoje? E esse hábito de você escrever ali no caderninho, isso aí vai... Que é hábito, né? São os hábitos bons. Como inserir hábitos bons? É isso. Na prática.
Isso é muito importante, porque às vezes a gente se reúne, né? Para fazer um culto, uma coisa, e a gente começa com os pedidos, né?
É.
E porque eu tô com dor, porque
Exato.
Eu tô não sei o quê, porque eu tô desempregada. Eu acho que se a gente mudasse e pensasse mais no que a gente é grato, a gente ia até esquecer das outras coisas por um tempo, né?
Eles ficam menores, na verdade.
Uhum.
Porque
coloca em perspectiva real, né?
Exato. Porque quando você já começa a oração só falando de problema... você ativa no seu cérebro ansiedade, medo.
Uhum.
Então, isso não são sentimentos bons. Não que você não vá colocar diante de Deus isso. Lógico que vai ter um momento de você colocar ali, né? O que você está precisando também, tal, uhum. em oração. Mas a gratidão, ela tem que vir primeiro.
Você falou da oração, e eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado, porque eu não sei se você... sabe, mas eu sou enfermeira por formação, enfermeira pediátrica, mas eu sou cantora.
Uhum.
Então, eu gostaria de, assim, entender, dentro da neurociência, não sei se da neuroplasticidade, como que cantar o louvor, não é cantar qualquer coisa, porque a gente falou aqui uhum. da música, você falou que tem músicas que eu acho que elas até, desculpa a expressão, mas emburrecem.
Exato.
Né?
Uhum.
Tem músicas que emburrecem, denigrem e etc. Mas tem a música que eleva.
Exato.
Que são os louvores. Para
uhum.
mim, eleva.
Uhum.
A neurociência explica, dentro do contexto da educação, como que a gente pode envolver a música, o louvor?
Então, dentro... Assim, se você pegar vários estudos, gente, a música ela tem um poder enorme. Né? A neurociência já comprovou isso, existem vários estudos. O tipo de música que você ouve, ela desperta em você sentimentos, emoções, porque nós somos emoções, né? Na verdade, a aprendizagem, por exemplo, ela acontece através das emoções também. É tudo relacionado, é tudo muito perfeito. Deus fez tudo perfeito, né? Então, o louvor é o tipo de música, justamente, que traz o quê? Coisas positivas para você. Então, ele faz com que você... aumente a sua fé, com que você seja mais positivo, com que você tenha um olhar diferente, muitas vezes, para aquelas situações, ele te fortalece no dia a dia, né? Esse é o poder da... A música tem o poder de ir tanto para o lado do bem como para o lado do mal. E no caso do louvor, é importantíssimo.
E na educação, como... Assim, eu, como sou muito musical... Eu sempre incluí musiquinhas, eu inventava musiquinha. E eu me lembro que uma vez... Eu inventava musiquinha pra tudo, gente, eu faço isso até hoje.
É ótimo!
Minhas filhas morrem de rir, porque elas já estão numa idade que tudo envergonha.
Uhum.
E eu morro de rir de envergonhar elas, eu adoro. eu me divirto. Mas eu me lembro que a minha maior, quando era pequenininha, tava tentando aprender a balançar no balanço sozinha. E eu queria ensinar pra ela o movimento que ela tinha que fazer com o corpo... Pra dar aquele primeiro start, né? E aí eu ensinei uma musiquinha. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. É assim que se faz. Então ela botava a perninha pra frente, uhum. puxava pra trás e fazia um movimento com o corpo junto. E aí ela aprendeu. E aí hoje ficou essa musiquinha e várias outras que a gente vai inventando, até pra elas memorizarem. Você falou do mnemônico um tempo atrás, uhum. né? Na conversa. Até para elas memorizarem textos bíblicos, eu invento música.
Isso. Uhum.
Então, essa é uma estratégia legal, válida.
Muito.
Memoriza mesmo.
Mesmo.
Vai gravar de verdade?
Nós temos muito mais facilidade de gravar letra de música do que qualquer outra coisa.
É.
Né? E quando são músicas e os louvores, né? Você tem vários tipos de louvores. Tem louvores que contam uma história mesmo bíblica. Então, aquilo ali, a criança não esquece. Porque você vai relatando ali algo que aconteceu que você quer que a criança aprenda através da música. Lógico, ela vai aprender muito mais rápido, né? Ainda mais se o ritmo for um ritmo... né, que é agradável, a criança acha divertido. E tem umas músicas realmente cristãs para criança que eu acho sensacionais, gente.
Tem, nós temos, né? Inclusive na gravadora, né?
Gravadora Novo Tempo, siga aí.
Legal.
O canal.
Legal.
Cristiane, vamos colocar aqui uma questão agora. É, porque a gente está falando sobre... A gente falou sobre família bastante, né? A gente falou sobre... O incentivo para que a criança acerte, cumpra as tarefas dela. Mas a gente também vai falar sobre erros. Uhum. Sobre as crianças errando, os pais errando. Uhum. E como que a gente cria um ambiente seguro, familiar, onde as pessoas erram, mas elas têm esse espaço para errar, pedir perdão, aprender com esse erro e não ter aquela coisa pesada, né? Aquela coisa de que a gente sempre tem que acertar, de que nunca existe a possibilidade do erro. Isso é uma coisa terrível
isso
também,
né? Isso
não
existe. Acolhimento, isso, né? Autoacolhimento é importante.
Primeira coisa, assim, voltando até um pouquinho no que a gente falou, no caso de você ter que aplicar, por exemplo, uma disciplina ali, que você tem que aplicar uma consequência. Provavelmente, seu filho vai chorar, vai ficar frustrado. Então, vamos falar de frustração, né?
Uhum.
O que que eu faço, então, nessa hora? Porque ele ainda não sabe lidar com as emoções. Provavelmente, ele vai ficar bravo, pode ser que ele retruque, pode ser que ele chore. A única coisa que a gente tem que oferecer, e aí entra a questão do ambiente seguro, é o acolhimento.
Uhum.
Né? O que que é o acolhimento? Eu entendo a sua frustração, eu sei que você está chateado, então assim, eu valido o sentimento da criança.
Uhum.
Então, eu valido, eu entendo o que você está sentindo. Porém, você vai entender que isso é melhor. Eu estou aqui, tá? Eu estou aqui para te apoiar. Então, vem aqui. Você pode, não tem problema nenhum você dar um abraço no seu filho. Acompanhar ele nesse momento doloroso. Porque ele vai ter que passar por ali. Não tem como você livrar ele daquilo. Então, eu valido, eu entendo. Mas, infelizmente, você não vai ter. Né? Mas vem aqui, me dá um abraço. Eu entendo a sua dor.
Na cabecinha dele pode ficar confuso, né? Porque a mesma pessoa que é fruto da minha frustração...
Uhum.
E que está me disciplinando é aquela que está me dando amor.
Vai me acolher. Né?
Vai me acolher.
É isso aí, que é um amor incondicional, né? Mas vai ser melhor para você. Você vai entender isso.
E
né?
É uma oportunidade de ensinar mais
de
uma
ensinar.
Vez.
De ensinar. Uhum. Então, assim, o erro, ele é inerente ao ser humano.
É. Só
nós
não erra
erramos
quem não
o tempo
faz.
Todo. Não, só não aprende quem não erra. Porque as pessoas que acham, né, que não erram, que tem medo de arriscar ou de fazer as coisas...
Não estão aprendendo
nada. Elas não estão aprendendo nada. Porque é tentativa, erro e acerto, até você acertar,
e a importância,
né,
também dos pais reconhecerem quando erram, né?
Exatamente.
Eu tinha uma visão utópica de que eu ia conseguir acertar. Não 100% das vezes, mas uma grande parte das vezes, porque... Eu tive minha primeira filha num contexto bem delicado, de pós-câncer e tal. Então, eu queria fazer certo, sabe? Eu queria acertar, eu queria que valesse a pena o momento que ela veio na minha vida, né? E com o tempo, primeiro eu tive que me auto-acolher para entender que eu não vou acertar o tempo inteiro.
Exato.
E aprender a pedir perdão.
Uhum.
E falar, filha, eu errei.
Uhum.
Tentando acertar às vezes, outras vezes porque eu não... eu ainda não tenho também o autocontrole de certas coisas, uhum, porque eu estava cansada e eu me frustrei e eu descontei em vocês. E esse pedido de perdão, ele serve até porque elas perdoam fácil.
Uhum.
Nossa, às vezes quando eu brigo um pouco, de uma maneira um pouco mais rude, eu falo, nossa, desculpa, filha, vocês não têm nada a ver com
isso. Exato, é isso.
Mas para mim foi tão bom como mãe,
uhum,
eu poder me libertar dessa... ideia de que eu vou acertar o tempo inteiro e de que é orgulho, né?
Uhum.
Assim, desse orgulho de não pedir desculpa. Então, é importante o pedido de perdão para elas entenderem também o meu lado e eu me acolher. Então, eu acolho elas também, uhum, quando elas estão frustradas e elas me acolhem quando
Exato.
Eu tô frustrada.
É isso. Gente, isso é o aprendizado, né? Imagina quantos aprendizados numa relação dessa, nesse seu comportamento, isso não interfere na nossa autoridade. É isso que os pais precisam entender. O fato de você errar, né, que nem numa situação crítica, porque todos nós temos dias ruins.
Sim.
Né, um dia que você acaba perdendo a cabeça ou, sei lá, fala alguma coisa que você não gostaria de falar. E você tem que saber reconhecer isso. Porque isso é que faz a gente, inclusive, nós também aprendermos e não repetirmos o mesmo erro. Ou, se repetir, né? A probabilidade é bem menor. A gente sempre vai começar a vigiar mais no nosso comportamento, para que isso não aconteça, né?
Até porque é isso, todo mundo vai errar.
Todo mundo.
Todo mundo vai descontar, inclusive nos que mais amam.
Exato.
Aquela frustração, mas é muito bonito quando a gente volta. Né? E a gente pede perdão e a gente reconhece. E aí todo mundo vai tendo um conhecimento de que, tá, não é porque meu pai é que é perfeito, mas olha, ele tá aqui, tá contribuindo.
Ele tá sendo humilde,
porque,
né?
Porque, inclusive, a saúde mental, né? E nem sei se a palavra, se a melhor expressão é saúde mental. Talvez assim, a inteligência emocional que eu consigo mostrar que tenho pros meus filhos também vai contribuir para a inteligência emocional dessa criança.
É perfeito.
Né?
É isso mesmo. Né? No dia a dia, são os pais que vão trabalhando isso com a criança. E como? Através do próprio comportamento.
É.
Porque fica difícil você ensinar inteligência emocional se
sem
você
ter.
Não busca não, isso. Né? Você tem que desenvolver inteligência emocional. Porque a vida é isso. A gente vai passar por momentos muito críticos. E como é que você lida? É muito mais sobre como você reage às situações...
Do que o que acontece com
você. Do que o que acontece com você. Isso é inteligência emocional. Porque não existe uma vida linear, né? Onde, ai, meu Deus, tudo é perfeito. Não, isso não existe. Nós não somos perfeitos. Né? E aprendemos uns com os outros nas relações sociais e os nossos filhos principalmente com a gente. Em como a gente se posiciona diante, inclusive, dos nossos erros. Imagina uma criança vendo o pai e a mãe reconhecendo que errou, não só às vezes com ele, até em outras situações. Isso é exemplo. É o viver, né?
E às vezes a gente vai lidar com a criança também não respeitando um momento que a criança está vivendo. A gente acha que a gente mandou tem que ir, a gente falou tem que concordar, simplesmente assim. A criança também tem um dia que não foi bom, a criança começa a ir para a escola, ela tem dificuldades, ela tem problemas ali, ela precisa trazer isso, precisa ser ouvida, porque o pacote da inteligência emocional também envolve você entender... Qual é o momento emocional que o outro está vivendo?
Exato.
E aí você lidar com aquela situação.
É empatia, ouvir, né? É aprender a ouvir também os filhos, né? Por isso a importância de ter esse momento de sentar, né? Conversar, estabelecer aqueles limites e também entender o que está acontecendo com ele. Né? Porque às vezes algum comportamento que ele está tendo está ligado a alguma emoção, algo que ele está passando... Que ele nem soube te expressar muito bem. Às vezes até na escola.
Às vezes ele está tentando digerir aquilo.
Exato.
E ele, como que ele demonstra? Através do comportamento, né? Um comportamento inadequado. Que eu, uma coisa que eu pergunto muito assim... Tá, mas de onde vem esse comportamento? Alguém já perguntou isso? Todo comportamento, ele tem função, né? Não existe comportamento sem função. E as quatro principais, assim, que a gente sempre observa é o quê? Ou eu quero atenção... Ou eu quero obter algo que eu gostaria de ter, e aí a gente tá falando de algo mais tangível. Ou eu quero fugir de alguma situação, por isso que eu tô tendo esse comportamento, né? Pra, fuga e esquiva, que a gente fala. Ou é só sensorial, eu tô querendo me estimular sensorialmente. Então, é importante entender que, às vezes, também, os pais acham que tá corrigindo e não tá corrigindo. Na verdade, tá reforçando, né? Que até quando você chama a atenção do filho... Se o que ele queria era a sua atenção, ele conseguiu. Então, você reforçou...
De maneira negativa.
Exato. Você reforçou sem querer.
Mas ele vai pensar, bom, seja positivo ou negativo, eu tô conseguindo a atenção dele.
Exato.
Né?
Isso.
E aí acaba reforçando.
E é uma coisa que funciona num formato quase inconsciente, né? A criança não para pra pensar isso desse jeito.
Ela não sabe.
Ah, ele brigou comigo, então ao menos eu consegui a atenção. Não é assim que funciona, mas ele conseguiu a atenção, então ele vai continuar... Fazendo aquele comportamento.
Exatamente.
Você conseguiu ter toda a sua lista...
Uau.
Ticou tudo?
Ticou tudo?
Uau,
pra
gente,
eu poder fazer
aula.
Uma pergunta final aqui.
Que aula.
Ou faltou alguma coisa?
Não, eu tô bebendo da fonte aqui.
Muito bom, né? Então, assim, de repente, pra gente fechar, a gente passou, né, por vários pontos. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta, aquela famosa pergunta de US$1 milhão, mas vamos lá, né?
Ele está garantindo que se você responder, ele está garantindo US$1 milhão.
Eu não tenho como fazer esse Pix. Não tá, não tô, o saldo não está disponível.
O Pix não deixa.
O Pix não deixa.
Tem um limite diário.
E não é esse o único problema. Qual que é o maior investimento que um pai, uma mãe... grandes cuidadores, mentores dessa criança que domingo nós estamos celebrando, né, o dia delas, pode fazer hoje para esse desenvolvimento emocional, cognitivo, para que essa criança realmente se torne um cidadão bem formado?
Bom, primeiro exercer a sua autoridade, que eu acho que isso vem sendo um desafio, né? É você ter essa segurança de quem você é e o papel que você tem na vida dessa criança, né? E se preocupar muito com essa questão dos valores que você passa para essa criança no dia a dia, através do seu próprio comportamento. Então, repensar muito como você vem agindo, porque às vezes algo que as pessoas fazem até como se fosse algo rotineiro, algo normal. Vou dar um exemplo bem, né? Por exemplo, estou numa fila e lá está dizendo, crianças menores de 12 anos não pagam. Seu filho tem 13. Aí você chega pro filho e fala...
Fala que você tem 12.
Fala que você tem 12.
Meu pai do céu.
Isso existe, vocês sabem.
Existe.
Aos montes. Né? O cara não vai pedir identidade ali ou um documento para comprovar que seu filho tem 12. Só que o seu filho já sabe que ele tem, que ele tem 13. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo muito simples, né? Que pode acontecer, é justamente assim, o seu filho está te observando. Então, o que você mais tem que se preocupar, esquece dinheiro, que as pessoas são muito preocupadas em dar tudo. Não é isso. É ganho, porque a nossa vida, ela envolve várias áreas. Então, você cuidar da espiritualidade do seu filho, dele ser uma pessoa solidária, dele entender o quanto que o estudo vai fazer diferença na vida dele. Não tem outro caminho, não existe um caminho fácil, né? É o caminho da honestidade, é o caminho de você realmente não passar em cima dos seus valores, né? O que você está aprendendo ali com seus pais, isso é muito... isso é para a vida inteira. Né? Isso aí é que vai te levar longe. Então, os pais precisam investir muito tempo nisso. Se preocupe muito mais com sua relação com a criança, com o tempo de qualidade que você tem com ela, do que em você comprar brinquedos ou coisas caras. Porque não é isso que ele precisa. Né? Ele ter um notebook é legal, mas isso não vai fazer diferença na vida dele nesse momento. Eu dar um brinquedo, um celular, né, de última geração, para quê? O que você espera? Isso não vai agregar valor para o seu filho. Agora, o seu comportamento, como você lida com a autoridade que você tem, isso é o maior presente. Porque a criança, para se sentir segura, ela precisa saber que tem alguém que olha por ela. E isso é através da autoridade. Porque por mais que os filhos, às vezes, a gente acha que eles ficam bravos, que eles não gostam, eles sabem que na hora que o bicho pegar ali, na hora que acontecer um problema, você tá ali por ele.
Muito bom.
Então, acho que a gente resumiria... me passa 1 milhão, que eu vou responder a pergunta agora. Deixa eu ver se eu entendi. Autoridade, exemplo...
Exemplo.
E tempo.
E tempo. É isso, resumindo. Isso é o que tem de mais valioso.
Meu Pix é...
Isso é o que tem de mais valioso. Mais do que qualquer coisa material.
Autoridade, exemplo e tempo.
Porque a gente tem que entender que, assim, às vezes, hoje, nesse mundo do consumismo, onde as pessoas querem ter, ter... E o ser?
Preocupe-se com o ser, né?
Né? Porque o resto é consequência. Né? Se eu trabalhar, se eu for uma pessoa honesta, se eu buscar estudar, se eu me esforçar, eu vou ter acesso às outras coisas. Não se preocupe se seu filho vai ter um celular de última geração ou um tênis de marca mais cara que tem, entendeu? Não é isso que vai fazer a diferença na vida dele.
Pode ser, inclusive, que ele vai te pedir isso, que
vai
ele
pedir.
Vai ficar desejando isso.
E não estou dizendo que você não possa,
claro,
dar, mas isso não é prioridade.
Não é o mais importante.
Não é o mais importante.
Né? Porque, no fundo, a segurança não vem desse brinquedo caro.
Exato.
A segurança vem desses outros fatores.
Gente, quantas pessoas... ricas e infelizes.
Não tem aquele ditado que aquela pessoa... Como é que é? Ela é tão... É tão rica que só o que ela tem é dinheiro?
Exato.
Mas é só o que ela tem.
É só o que,
né,
ela tem. E nossos filhos não podem ser assim. A gente tem que lembrar que a vida, ela dá voltas, né? Nós temos... Durante a nossa vida, a gente passa por ciclos, né? Tem momentos que a gente tá bem e, de repente, você pode ficar mal. E o que que sobra? Se os valores dos seus filhos estiver firmado em coisas materiais, ele não vai sobreviver às crises. Aí você vai ter aquele adulto que tem problema de saúde mental, inclusive, porque não sabe lidar com as coisas que acontecem, né? As intempéries da vida, porque todos nós estamos sujeitos a isso, né? Seja uma doença, seja o que for.
Com certeza.
Tá, então é isso. É se preocupar mais com os valores.
Amor fundamental, né?
Exatamente.
Eu quero muito te agradecer, Cristiane. Foi,
eu, olha, que agradeço.
Foi aqui, ó, 1h30.
Sério?
É lá,
nem,
ó,
percebi.
Tem um reloginho ali, ó.
Gente.
Nem vou me chamar de novo mais. Falei demais.
Nem percebi.
Não, foi ótimo.
Nem percebi.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Acho que são coisas que realmente são muito importantes da gente refletir nessa data, né? Pode ter o presente, pode ter o abraço, pode ter a brincadeira, mas precisa realmente ter presença.
Presença, né? Até porque se a gente fosse preocupar muito com a questão financeira, que a gente, lógico, se preocupa porque quer dar um conforto para os filhos, mas e quem não tem esse conforto? Uhum. Como é que faz? Né? Então, a pessoa vai achar que não tem saída, né? Uhum. Não, não é assim. O que você está passando para o filho é muito mais importante.
Do
que o que você está dando. Porque
você
ensinando o seu filho, ele vai correr atrás depois. Né? E ele vai levar. Eu não sei se vocês conhecem, o Geraldo Rufino fala muito isso, porque ele fala que ele morava num barraco. Né? Ele pegava lixo no lixão. E hoje ele é um empresário de sucesso. Ele veio do nada, né? Então, a gente tem que ter essa consciência hoje, tomar muito cuidado, porque a gente vive numa sociedade muito consumista.
E não é o principal,
não,
né?
É o principal.
Esse é o ponto.
E vai sempre ter gente querendo levar seu filho para esse caminho, né?
Exatamente. Então, muito obrigado. Acho que foi uma conversa muito profunda e verdadeira, necessária. Muito obrigado por toda a contribuição,
obrigada,
Joyce. Histórias,
Joyce,
pessoais.
Obrigada,
foi muito bom.
Muito obrigada,
Joyce.
Eu
te agradeço também.
Foi um prazer, viu?
Foi uma aula aqui. Eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei.
Que
fazer
bom.
Fazer a anotaçãozinha no bloco de notas para não esquecer. Tem um presente para você levar, guardar.
Sério?
A gente com carinho lá, olha.
Olha, muito obrigada, gente. Gente,
leva aí a sacolinha do Hope Hour com todos os,
olha,
presentinhos.
Isso. Que legal.
Olha lá, pra anotar as ideias.
Ai, meu Deus, amo.
É. O seu diário da gratidão.
A geração
tá
que escreve, né?
É.
Nós somos a geração que escreve.
Eu sou da geração que
eu
escreve.
Tudo pra mim é caderno.
Que lê no livro,
exato,
que anota, que grifa.
É.
Não,
gente,
vou
abrir.
Muito legal. Até canequinha, gente. Olha
tá
isso.
Tá vendo? Canequinha do NT Play. Tem muito conteúdo legal lá, inclusive, ó, sua
vou
filha.
Entrar, vamos acessar.
É.
Muito
pra
bom.
Obrigado.
Obrigada a você.
Valeu,
Joyce. Prazer,
obrigada,
gente.
Obrigado a você também que ficou com a gente até agora aqui, acompanhando esse conteúdo. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Compartilha com tantas pessoas que podem aproveitar desse conteúdo também. Se inscreve no canal, não esquece, tá bom? Curte aí esse vídeo também. Um abraço pra você e até a semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.